Aê, começou! Bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast sobre BBB. Eu sou o Daniel Spagnuolo.
Eu sou o Ítalo Nascimento e vamos repercutir esse vai, não vai. A Juliette, inclusive, pedindo música no Fantástico, né?
Uou.
Porque, cara, pelo amor de Deus, uma indicação ao paredão, 3 vezes ela foi salva.
Sim.
2 vezes salva pela VTube, 1 vez salva pelo bate-volta. Genial, cara. Ficou parecendo que foi escrito, né? Ficou parecendo, sim, que o Boninho escreveu lá e falou: não, vai ser desse jeito aqui que eu quero, hein? E foi emocionante.
Foi do início ao fim.
Caramba, muito bom mesmo essa ida não ida aí da Juliette pro paredão.
É, vamos comentar sobre esse assunto da Juliette, que é o que tá todo mundo falando, que eu já tô ansioso. Juliette, gente, ela recebeu 4 votos naquela primeira formação de paredão, né, que é lá no confessionário. Só que desses 4 votos, o Rodolfo também recebeu. Então a VTube, que é a líder, teve que fazer aquele rolê lá do desempate. Só que a VTube, ela tá se aproximando de novo da Juliette. E aí ela salvou ali, falou: não tenho como mandar a Juliette, vai o Rodolfo. Beleza. Só que rolou uma segunda votação, meu amiguinho. E nessa segunda votação ficou entre Caio e Juliette, também com 4 pontos. E aí a Juliette foi novamente salva pela VTube, que colocou o Caio. Meu, a VTube, ela é uma ótima jogadora, ela conseguiu formar mais um paredão.
Ela formou o paredão inteiro sozinha, né, cara? Ela escolheu todo mundo que ia pro paredão, só não escolheu a Juliette, tirou a Juliette 2 vezes, ela acabou indo mesmo assim, mas foi salva no bate-volta. Acabou que os poderes da... Cara, os poderes da VTube foram de líder e poder de anjo, praticamente, né? Porque ela meio que tirou aí, salvou a Juliette. Não deu certo salvar aí no final das contas, mas a sorte ajudou pra salvar ela no bate-volta. Mas eu fico impressionado demais mesmo com a capacidade que a VTube tem de fazer a pessoa se sentir emocionada até no momento que ela tá fazendo uma cagada.
É.
Ela tava colocando o Gil no paredão, né, indicando lá o pastor Gil. Nessa foto tá parecendo um pastor, inclusive de olho fechado ainda.
Glória!
Nossa senhora, o pessoal que tá no Spotify não tá entendendo, no YouTube a gente tá mostrando umas coisas, mas é a vida.
Agora o Italo tem retorno de vídeo.
Agora eu tenho, depois de 1 ano, né?
É.
1 ano gravando essa zorra aqui, a gente agora tem retorno de vídeo. Mas, cara, de verdade, o Gil, ele deu aquela chorada ali, eu tenho certeza que foi uma chorada de meu Deus, olha, ela está tão certa, olha o que ela está falando, essas palavras maravilhosas pra mim e tudo mais, né? E cara, a VTube fez tudo o que ela queria fazer e um pouquinho mais, conseguiu manter o jogo dela a salvo, porque eu tenho certeza que se o Gil voltar, acho que quando o Gil voltar, ele não vai estar pé da vida com ela, mesmo, porque ela explicou os motivos, conseguiu entregar tudo que ela queria pra que o Gil ficasse, né, por dentro do motivo dele estar sendo votado. Eu acredito que ele entendeu e ela vai continuar seguindo mais uma semana a salvo.
Concordo.
Porque provavelmente, que era a pessoa que ela estava se aliando ali, o Rodolfo, né, e também o Caio, eles podem até ficar um pouco chateados. Provavelmente o Rodolfo vai pra casa nessa terça-feira. Mas eu acho que não vai rolar força pra indicarem ela ao paredão. Até porque ela só salvou. Ela só tirou a Juliette, tirou um e colocou o outro. Rolaram votos e muitos votos pra cima do Rodolfo, pra cima do Caio e pra cima da Juliette. Mas eu acho, Daniel, uma coisa que eu falei muito ontem é que ela vai infernizar a Juliette,
vai,
passando isso na cara dela. Ó, te salvei aí, hein? Te salvei 2 vezes, hein? Ó, cala a boca aí. Eu tenho certeza que ela vai fazer isso.
Eu também não tenho dúvida nenhuma que a VTube vai fazer isso, até porque ela várias vezes, né, já deu a entender que a Juliette não deu a prova pra ela, que ela que ganhou por conta própria. A Juliette meio que deu a entender que ganhou junto com a VTube. Até rolou uma treta entre a Juliette e a Thaís na primeira noite do quarto do líder da VTube, né? Que elas não sabiam quem que ia dormir ali com a VTube no quarto do líder. E a Juliette queria ir, porque ela dizia que merecia, né, essa primeira noite de conforto, já que tinha brigado na prova junto com a VTube. Aí a Thaís também queria, ficou um pega pra capar, mas a Juliette acabou indo pro quarto do líder dessa primeira vez com a VTube. Mas isso do bate-volta, gente, foi sensacional. Por duas vezes a Juliette esteve no paredão, na primeira e na segunda votação. Só que aí, o que, que aconteceu? Por que, que ela foi pra prova bate-volta? O Caio, que foi o segundo mais votado, e a VTube tirou, né? Tirou a Juliette, foi o Caio. Ele tinha a opção de puxar uma pessoa. E ele puxou quem? A Juliette. Dona Juliette foi puxada mais uma vez. E assim, eu tava com o meu coraçãozinho querendo que ela se salvasse ali da prova, mas também eu queria que o Caio se salvasse da prova. Porque se o Caio se salvasse da prova, a gente teria um paredão entre Gil, Juliette e o Rodolfo. Meu amigo, a rejeição. Ela ia vir, mas ela ia vir de cavalgada. Ia vir na cara. Na lata assim, ó, papum.
Mas vamos lá, peraí. Vamos lá, que aí a gente diverge. É. Pra quem que você acha que iria essa rejeição?
Pro Rodolfo, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Eu
pensei
nenhuma.
Que tu ia falar que é pro Gil, né? Que tu outro dia declarou não, ódio mortal ao Gil.
Por mim seria o Gil. Eu não gosto do Gil. Por mim seria o Gil. Achei ele muito falso, muito forçado. Olha pra aí. Mim seria ele. Fora, hashtag fora Gil. Tô sem a fogueirinha.
Vai votar no Gil então pra ficar o Rodolfo?
Ah, não dá, né, pra fazer isso. Que o povo já tá ali, ó, papum, votando no Rodolfo.
Não, mas jeito. Você aí, na sua casa, exercendo seu dever de cidadão, você tá votando contra o Rodolfo ou contra o Gil? Tá?
Eu então você ainda só tá... não votei.
Ah, olha aí, saindo aí pela culatra, olha
sou
aí.
Sou bônus.
Mas ainda não votei. Mas, sacanagens à parte, essa formação de paredão, inclusive, foi muito boa. Eu acho que principalmente por conta dessa dinâmica que foi feita, que foi escolhida, né, por eles aí no momento que teve essa votação. Aí vai, tem uma votação fechada, aí depois tem uma votação aberta, aí puxa. Me lembrou muito a formação da roça na Fazenda.
Sim.
Que é quando a galera só pode votar ali dentro de quem tá na baia ou quem tá ali mais votado puxa da baia, né? Tem uma bagunça meio louca. E essa semana foi meio que isso, foi meio que bagunçado e fez com que algumas pessoas mostrassem quem que elas são ali no jogo. Principalmente se tratando de Juliette, porque muita gente que ela não imaginava acabou votando nela ali na cara dela. Né? E outra coisa também que eu ia falar... Fiuk, eu acho que ele é um pouco culpado da Juliette ter ido ficado ali empatado, né? Porque o Fiuk não quis votar no Rodolfo, nem votou ali no Arthur, acho que ele queimou o voto dele, né? Não quis votar no Rodolfo, mesmo tendo aquela conversa com o Gil ali, ele meio que deu aquela cagada, vou salvar a Juliette ou não? Deu aquela cagada ali, chutou o balde e votou no Arthur. Foi a única pessoa que votou no Arthur, queimou o voto dele duas vezes, inclusive, e a Juliette acabou indo duas vezes pro paredão. Acho que se ele tivesse dado voto no Rodolfo, teria dado uma encorpada aí, né, nessa indicação.
Mas o Gil também deu uma queimada de voto, porque na segunda votação, que era ali a Peta com todo mundo, ele votou na Poca. Se ele tivesse votado, por exemplo, no Caio, não ia ter esse empate entre Juliette e
Caio. Eu também não entendi porque que ele votou na Poca. Fiquei meio perdido. Achei que ele pipocou de verdade. Não entendi porque que ele votou na Poca. Ele, claro, tem essa treta com a Poca que não é de hoje, né? Já rolou briga entre os dois, bateram palminha e tudo mais. Mas assim, eu não entendi mesmo. Ele deu uma queimada de voto ali. Mas eu acho que pegou muito... É todo mundo de surpresa, né? A questão de ser aquele voto aberto, que eu achei genial, cara. Por mim, toda semana tinha uma dinâmica dessa, mas eu ainda acredito que se o Gil e se o Fio tivesse dado o voto ali, né, no Caio, porque o Rodolfo não dava mais, porque o Rodolfo já tava no paredão, né, na segunda vez. O Fio que votou no Arthur as duas vezes, mas o Rodolfo tava na primeira, na segunda o pessoal votou mais no Caio e na Juliette. Se fosse pra salvar a Juliette, seria isso. A gente percebe que o Gil queimou o voto, o Fiuk queimou o voto, foram duas pessoas que eram próximas dela, e isso meio que prejudicou. Ainda bem que ela conseguiu se salvar, senão ela tá ali no paredão. Claro que a gente sabe que ela não iria sair, principalmente com essa configuração de paredão, porém, cara, ali dentro do jogo eles não sabem de nada. Então faltou artifícios ali, eles pensarem em quem ia votar, né? Acho que pegou todo mundo de surpresa mesmo, até o Fiuk ficou.
É, eles não sabiam que ia rolar essa segunda votação, né? Então, até porque antes, no Poder do Anjo, a gente vai explicar um pouquinho mais sobre a prova do Anjo daqui a pouco, tava aquela...
Explica pra mim também, porque eu não sei como é que foi, não.
Explico. Vai ter... surgiu uma dúvida, né? Se fosse imunizar o Gil, ou melhor, se fosse autoimune, né, o Anjo, aí a VTube não teria a indicação dela pro paredão, que foi o Gil. A gente vai explicar isso daqui a pouquinho também. E não teria como... ela escolheu outra pessoa, ela não tinha outra pessoa. E aí, durante a festa, a VTube falou com o Fiuk. Falou: Fiuk, você é a minha terceira prioridade pra indicar pro paredão. E o Fiuk ficou meio assim, né? Porque, pô, ela falou na cara dele que ela indicaria ele pro paredão. Então ficou uma tortinha de climão ali. Mas vamos falar, então. Já que a gente citou da votação, vamos voltar lá pro comecinho, antes da votação, como que foi essa prova do anjo. Foi uma prova do anjo um pouquinho diferente. Foram dois anjos. Só que esses dois anjos tinham um único poder. Então quem ganhou essa prova do anjo foi o Gil e o Fiuk. Então os dois tiveram um videozinho, tiveram lá o almoço do anjo, puderam levar cada um uma pessoa. Os dois podiam imunizar uma pessoa. E quem foi o escolhido para receber essa imunidade? E além de receber a imunidade, a pessoa já estaria direto no top 10, né? Já seria uma vaga ali garantida pro top 10. Foi o João. O João foi o escolhido ali pelos anjos para ser imunizado, recebeu o colar do Fiuk, recebeu o colar do Gil e tá direto no top 10. O Gil, no comecinho, ele tava querendo convencer o Fiuk a imunizar a Juliette, porque ele sabia que a Juliette era uma opção de voto de todos os outros participantes, né? Da grande maioria, na verdade. Mas o Fiuk falou que não, eles ainda têm uma tretinha, né? O Fiuk e a Juliette. Aí acabou sendo o João,
na
que
verdade,
não era opção pra ninguém, né?
Eu acho que o Fiuk, ele tem uma cisma com a Juliette que não faz muito sentido. Não é, eu não tô falando isso porque eu gosto da Juliette, nem porque eu não gosto do Fiuk, não é por isso. Eu não entendo, na verdade, por que o Fiuk tem esse posicionamento com a Juliette, se tratando de uma pessoa que ele é tão próximo, que eles brincam tanto, né? Eles têm uma amizade, aparentemente uma amizade ali. É. E ele é muito, muito esquisito no momento, quando se trata de Juliette, principalmente nas costas dela. Quando ele falou que... Quando o pessoal tava falando sobre imunização, principalmente, né, quando o Gil tava falando sobre imunização com o Fiuk, ele falou que queria imunizar a Juliette, e, cara, o Fiuk não ia perder nada com isso, sabe? O próprio Gil que ia sair perdendo, porque ele ia tirar a opção da casa toda. E como ele já ia de certa forma, talvez ele estaria ali cavando uma ida dele ainda mais garantida, porque ele não tinha 100% de certeza se a VTube ia indicar ele. Porém, entretanto, todavia, o Arthur falou que ia votar no Fiuk caso o Fiuk fizesse essa imunização da Juliette. Mas eu não vi outras pessoas falando isso. Não sei se realmente outras pessoas não falaram, mas eu não vi. Eu vi só o Arthur falando sobre isso. Assim, seria um voto. E ele votou no Arthur, então queimou um pro lado do outro.
Cadê ela por assim, elas, né?
Então, tem isso, mas tem essa possibilidade. Havia essa possibilidade. Mas eles chegaram num consenso, que foi o João. Eles falaram: olha, não quero que seja uma escolha 100% minha, nem 100% sua. Vamos escolher alguém aqui que é 50-50. Eles escolheram o João. Tá aí garantido mais uma semana aí de programa. Não tava na reta, né? Diga-se de passagem.
De ninguém, né? O Tedros não tava na reta de ninguém ali. Inclusive rolou um assunto meio complicado com o João
Luiz
e o Rodolfo, né? Por quê? Os dois anjos tinham que escolher dois monstros. Então um escolheu, né, um ali. Os escolhidos foram Rodolfo e Caio, os mesmos que estão no paredão. Os dois, era uma dinâmica, eles tinham que ficar com um cacetão, assim, eu esqueci o nome da mão, tipo um bastão de Homem das Cavernas, vestido de Homem das Cavernas, em cima ali de um negócio de... Ah, um cenáriozinho que montaram ali como se fosse mesmo a Idade das Cavernas. E a hora que chegou a fantasia, tava ali no quarto o Camila, o João, o Caio, acho que o Gil também tava lá, e o João. E aí um comentário muito infeliz do Rodolfo, a hora que ele pegou a peruca, ele falou: ah, o cabelo é igual ao do João. Porque era um cabelo mais armado, né, a peruca. E aí ele falou, oh, o cabelo é igual ao do João. E o João ficou extremamente ofendido com isso. Acabou virando assunto, né, durante a festa. Trouxeram essa informação aí. O João ficou muito chateado. E teve uma conversa que ele teve com a Camila, que me chamou bastante atenção. Que ele fala, Camila, eu fiquei sem reação. Eu não sabia como lidar. Muitas vezes a gente passa por isso, pensa o que vai falar, ensaia o que vai falar, mas eu congelei ali, eu travei. Então eles ficaram se consolando, né? A Camila tentou consolar o João, eles trocaram ali uma ideia, e foi um episódio bem desnecessário, eu achei, essa comparação. O que você achou
disso? Mais uma do Rodolfo pra ir ficar marcado na história, né? Mais uma vez em que o Rodolfo fala um monte de asneira, fala coisa nada a ver. E aí, se ele perceber que errou, ele vai botar naquela pasta de eu não entendo sobre esse assunto, eu sou ignorante sobre isso e por isso que eu falei. Então, assim, vamos dar uma parada para pensar nesse caso. O que que acontece? Já havia acontecido do Rodolfo ter falo coisas, né, que foram interpretadas como homofóbicas. Já havia feito comentário lá sobre a roupa do Fiuk. Já havia feito. Agora, essa questão do comentário sobre o cabelo do João. O João falou: olha, imaginei que isso poderia acontecer, mas eu não imaginei que não nessa altura do campeonato. Porque, de fato, as pessoas nunca param pra pensar. Fala assim: poxa, tô vivendo aqui há tanto tempo, há, sei lá, quase 3 meses aqui com essa galera. O pessoal já tá, né, acostumado comigo e não vai surgir um comentário maldoso, né? Uma piada maldosa. Piadas entre muitas aspas que eu sempre falo aqui, porque às vezes a pessoa pensa que tá fazendo uma piada, mas tá atacando a outra ali, sendo totalmente desnecessário, que é mais uma, né? Mais uma. E o que me pegou muito, que foi justo na semana, uma semana depois, na verdade, da Ludmilla ter perdido aquele, né, aquele caso lá contra
a Val Marchiori. Uma socialite, né?
Eu falo o nome mesmo, a Val Marchiori, ela foi processada pela Ludmilla.
Então tá bom.
A Ludmilla perdeu aí por causa daquela fala lá durante o programa da RedeTV, que comparou o cabelo dela com palha de aço e etc. Então, assim, às vezes a pessoa nem sabe o que é que ela tá falando, acha que ela tá fazendo uma piada ou tá fazendo uma brincadeira, ou acha que aquilo ali não vai machucar. Porque ela não pensa daquela forma, porque exatamente não machuca você, porque não é com você. Falar as suas asneiras, jogar pra fora o que você pensa e achar que aquilo é uma opinião, que aquilo é uma brincadeira, que aquilo é engraçado, cara, pensa no outro, para de ser assim. Isso não serve só pro Rodolfo, serve pra uma galera de, sabe, uma massa enorme de pessoas que pensam que nada do que elas falam vai machucar alguém, vai magoar alguém. Cara, vai, por mais que o que aconteceu com o João, ele falou que não teve ação, que ele ficou, sabe, travado, não falou nada. E cara, é o que acontece na maioria das vezes. As pessoas pensam que porque não teve nenhuma reação ou porque não ouviu nada, tá tudo ok. Mas aquilo vai criando, né, uma... Vai se tornando cada vez mais um trauma, e a pessoa acaba tendo que se curvar ao que é aceito pela sociedade, ao que é ao certo. Eu então vou cortar o meu cabelo, vou deixar meu cabelo bem baixinho aqui, ou então vou alisar o meu cabelo. Então é uma questão que a gente fala muito sobre embranquecimento, que é exatamente isso. As pessoas acabam sentindo vergonha, as pessoas negras acabam sentindo vergonha de quem elas são por ouvir comentários como esses. E esse foi um comentário infeliz do Rodolfo, e é aquilo que eu sempre falo pra todo mundo aqui, vou falar sobre ele também, espero que ele repense as bobagens, as porcarias que ele falou, porque é uma visão limitadíssima, sabe? Que esse, é aquilo que a gente chegou até a conversar no privado, Daniel, que é se a pessoa tem coragem de usar o espaço que ela tem num programa de televisão, onde tem várias câmeras ali, por que a pessoa não fala quando não tem ninguém olhando, sabe? Então, assim, se você pensa dessa forma, para de pensar, tenta buscar, tenta entender como que isso tá prejudicando as outras pessoas, como isso tá machucando as outras pessoas. E é isso, eu não acho. Surgiram na internet algumas pessoas falando que aquilo, não, ele pode estar fazendo isso, o João no caso, né, pra gerar buzz, pra as pessoas ficarem do lado dele. Mas eu acho que não, cara, não precisa alguém chegar nesse ponto. Porque se ele quisesse fazer isso, a gente viu o que ele fez com o Projota, na hora que ele bateu boca com o Projota, ele ia bater boca com ele. A gente percebe que foi com o Rodolfo, no caso, né? A gente sabe que ele, se ele quisesse bater boca, ele ia bater boca. E, cara, não foi o caso. Ele ficou calado, mudo, e ele foi desabafar pra uma pessoa que iria entender o que ele estava passando. Foi a Camila, que é uma pessoa que é próxima dele, que também é negra, que provavelmente já passou por isso na vida dela, sobre o que ele sentiu naquele momento, sabe? E o que a gente passa diariamente. A gente, que eu falo, pessoas que são negras nessa sociedade, que por mais que tenha um grande número de pessoas negras no Brasil, a gente ainda sofre muito preconceito. É triste ter que voltar nesse assunto de novo, mesmo quando é entretenimento. Mesmo quando é um negócio pra gente ficar feliz, dar risada e tal, a gente sempre tem que voltar nesse assunto, porque as pessoas negras acabam sendo vitimadas pelo preconceito que tá enraizado na sociedade.
Foi um caso muito triste. Eu fiquei muito comovido a hora que eu escutei o discurso do João com a Camila, a forma como ele falava com ela. Eu trouxe aqui um recorte dessa frase que ele falou pra Camila, mas quem puder assistir lá, acho que deve ter no G-Show. Você tem que ouvir da boca dele o que ele fala, porque pensar que em 2021 possa existir brincadeirinhas assim, não estamos colocando aqui na boca do Rodolfo que ele é uma pessoa racista, até porque se a gente falar isso abertamente, o processo chega. Mas caso seja, é muito triste imaginar esse tipo de comentário, ver esse tipo de comentário, até mesmo o caso da Socialite que ganhou esse processo em cima aí da cantora. É o que a gente estava falando, é a pontinha de um iceberg. É uma pequena pontinha que está aparecendo ali, só que embaixo tem muito mais. Tem muito, aquilo, muita mais podridão, né, nessas pessoas.
Aquilo, Daniel, o que eu estava falando sobre você... Ah, o que é que não fala quando não tem ninguém olhando? É que as pessoas normalmente tendem a se, sabe, dar aquela segurada na língua, fazer aquele comentário assim mais ácido quando não tem ninguém olhando, algo parecido. É desse ponto que eu quero falar. Não é dizendo que ele é racista, nem algo parecido, porque eu acredito que as pessoas... provavelmente nem sabem que elas estão sendo racistas muitas vezes, a menos que a pessoa seja mau caráter mesmo, né? Às vezes a pessoa faz um comentário e acha que não... Ah, pô, isso não tem nada a ver, não tem nada a ver, vou falar isso aqui. Faz um comentário racista e às vezes ela não tá nem aí pro que ela falou, ela não percebeu ou ela achou que foi engraçado e ela não tá nem aí pra entender e resolver o problema dela, sabe? E a gente viu algo parecido com o Rodolfo quando ele pediu desculpa lá naquele momento lá, e depois que ele voltou, ele meio que ficou fazendo ali um discurso como se ele não estivesse errado por algo que ele se desculpou. Então eu espero que nesse caso não seja parecido, seu Rodolfo. Eu espero de verdade que você se arrependa das coisas que você falou, que você encontre uma maneira de se corrigir, porque não é plausível, né, gente? 2021 a gente tendo que falar sobre um negócio tão, tão idiota como racismo.
É verdade, infelizmente também existem algumas expressões que estão enraizadas na cultura do Brasil que são expressões racistas. É o tal do exemplo da ovelha negra da família, do próprio gato preto, né? Ah, gato preto dá azar. São coisas que muitas vezes as pessoas vão falando, mas tem um cunho muito racista. Então, acho que vale aquela reciclagem, coisas, né? Né, do vocabulário, das coisas, sim, e principalmente do pensamento.
Assim, eu acho que essa questão do vocabulário é um pouco mais complicado da gente como sociedade mudar, né? Eu acho que eu nem cobro tanto isso, nem vejo como um ato de cobrança tão grande assim, porque, de fato, cor de pele, aí vai lá uma coisa meio rosa, né? Porque só existe pele rosa. Sei lá, você falou gato preto, magia negra, porque, sabe? É umas coisas meio assim... Mas é isso, eu acho que tá enraizado e vai demorar algum tempo ainda pra sair. É importante começar, mas vamos continuar falando sobre Big Brother. A gente fez um episódio muito bom lá no TV Mais falando sobre racismo, já tem um tempinho.
Verdade.
Dá uma olhadinha lá pra vocês verem, se vocês quiserem um pouquinho mais sobre esse assunto.
Eu lembrei que o Rodolfo, ele sempre fala que ele é muito chucro, mas só pra gente encerrar esse tema rapidinho.
Tá,
vai. Houve uma confusão aí na internet, que estavam cobrando um posicionamento da Marília Mendonça. Que ela se posicionou a respeito da Carol Conká, fez uma festa, né, com balões escrito Fora Negudi, E estavam cobrando isso, falando, ô Marília, mas você falou tanto da Carol Conká, você falou tanto do Nego Di, por que, que você não se pronuncia sobre o Rodolfo? Aí a gente até tava especulando, ah, sertanejo e tal, só que hoje a gente descobriu que eles são do mesmo escritório. Então, ela nunca vai se posicionar a respeito disso enquanto forem ali do mesmo escritório. Mas é triste, né? Afinal, ela disse que não ia se posicionar e desde o começo tá se posicionando sobre Big Brother. Fica aí, né, Marília? Começar a pensar um pouquinho nas coisas que você faz na internet com os outros, principalmente quando tiver um dos seus lá dentro. Acho que a gente tem sempre que ponderar, porque é uma faca de dois gumes. Ela corta de um lado, mas pode cortar do outro também.
É que tem rabo preso, né?
É, exatamente.
Não pode ficar falando da galera, porque a internet cobra, meu amigo. Se tu vai atrás pra conseguir engajamento pra um e depois vai ficar nessa em cima do muro pra outro, o pessoal vai pra cima mesmo. Internet é pra isso. E é aquela questão que eu tava falando do cancelamento, né? A gente sempre fala aqui sobre cancelamento e tal. Se você faz parte da equipe dos canceladores, você vai ser cancelado no primeiro momento que você pisar fora da borda, sabe? Então é o que tá acontecendo com a Marília Mendonça, que ganhou muito, fez barulho, falou que não ia lançar mais música se a Carol Conká não saísse, e fez todo aquele barulho, e agora ela prefere ficar, ai, tô aqui preocupado em pagar os meus boletos e não sei o quê.
Na dela, ai, quietinha.
Pela madrugada.
Marília, você vai enganar o titio aqui, Marília? Toma
aqui,
bom,
seus 50 reais.
É, tá aqui. Não, essa é a Nayara Azevedo.
Olha aí!
É a Nayara
Nossa Azevedo. Nossa senhora! Tu tem certeza que não é a Marília Mendonça?
Dos 50 reais? É a Nayara Azevedo. Um beijo, Nayara.
Eu não entendo nada de música. Nada de música sertaneja.
Um beijo pra Nayara Azevedo. Ó, rolou outra polêmica também no Twitter essa tarde. Na verdade, ali depois da prova do Anjo. Porque a Globo repetiu uma prova que foi muito sucesso em algumas edições anteriores. Ele tá rindo ainda dos 50 reais.
Tô, eu não tô acreditando que eu errei.
Eles se repetiram uma prova que foi muito sucesso alguns anos atrás, só que mudaram a marca que patrocinou por uma concorrente. Na primeira vez, quem patrocinou foi agora na Antártica. Então era uma prova, eles tinham que subir na latinha, ultrapassar um circuito, chegar do outro lado.
Prova do Anjo, né?
Prova do Anjo. E dessa vez foi a Fanta Guaraná. E aí, na internet, claro que as marcas iam ficar, né, alvoroçadas. E aí rolou esse vídeo aqui. Essa menina, ela é muito engraçada, eu sigo ela no TikTok. É aquela do meme, se não sabe fazer, copia, alguma coisa assim, quem não sabe, copia mesmo. E aí fizeram esse vídeo com ela, ó. Eu achei muito engraçadinho.
Prova do Guaraná.
Tá me lembrando a Clara, da Clara de Chernobyl. Não parece, Ana Clara. Mas ela é uma... Ela é muito... É isso, gente. Aí ficou essa briguinha. Essa briguinha aí, agora na prática fez
na esse TV, post, nada, hein? Se cria, tudo se copia, meu amigo. Principalmente não, quando é autocópia, né?
Eles fizeram, eu vou tentar pôr o tweet aqui pra vocês verem, ó. Parabéns, coloca ali pra mim tela cheia. Parabéns, quem não sabe, copia mesmo. Que é a frase que acabou viralizando aí com essa influenciadora. Mas achei muito legal, muito bem sacada essa da Guaraná Antártica, porque eles não precisaram colocar o nome de ninguém ali no meio, né? Não precisaram colocar nenhum personagem, indicar outra marca, mas ficou aí uma alfinetadinha legal. Eu gostei, valeu a pena. O que você achou?
Eu gostei. Gostei, legal, né? Eu nem sabia. Tudo pra mim é novidade agora.
Tudo é novidade. Tá sendo atualizado, é mundo novo.
Eu ainda tô impressionado com a música da Nayara Azevedo, do Marília Mendonça.
Você foi procurar pra ver? Dos 50 reais? Fui. E é, né? Eu falei que a Nayara Azevedo. Conheço a Nayara Azevedo. Conheço da época que ela fez aquele remake lá em 2010, 2012, não é? Mas enfim, a gente pode trazer isso daqui em um outro episódio lá do nosso podcast TV e Mais. Antes disso, vou deixar um recadinho aqui pra você que tá acompanhando pelo YouTube. Você pode ouvir também pelo Spotify. Só buscar lá BBB21 TV e Mais, ou para você que tá no Spotify, fica o convite também para se inscrever lá no nosso canal no youtube.com/papodeTV. Lá, meu filho, no YouTube, não tem com pau. A gente tá dando com pau naquele YouTube. A gente aparece aqui, você fica vendo as coisinhas, corta pro Twitch, corta pra gente, corta pro Twitch, corta pra gente. É assim, você pode ver a nossa cara, né?
E a nossa. Eu adoro quando as coisas são feitas ao vivo, porque é assim, a loucura.
A gente tem que soltar ao vivo aqui o trem.
Isso aí, antes da gente encerrar, Daniel, eu só queria trazer as parciais das votações. Opa,
inclusive, da Zen. Eu tenho uma lá no meu Twitter que tá aberta, hein? Você pode votar, @odanielbsn. Eu vou trazer essa parcial aqui também enquanto você vai falando os números.
Então vamos lá, então. Todo mundo tá esperando que o Rodolfo finalmente saia, terceiro paredão seguido dele, né? Vamos ver então como que está esta votação.
Tá acirrada, terceiro lugar.
Cara, tá acirradinha. 411 mil votos. Gilberto em terceiro lugar com 13,62%. Aí agora enlouquece tudo. Caio tá em segundo lugar com 40,84%. E Rodolfo em primeiro com 45,54%. Esses são os números da enquete do UOL TV Famosos. Então, Rodolfo sendo eliminado, então, com 45,54%, Caio com 40,84% e Gilberto ficando ali com 13,62% na lanterninha aí, ficando mais uma semana entrando no top 10.
Vamos
pra
então pra enquete.
Tristeza de muitos, né, Daniel?
Pra tristeza de muitos, verdade. Enquete do meu Twitter, então, em terceiro lugar fica o Gil, com 12,5% dos votos. O Caio já dá uma mudadinha e ele fica com 29,2% dos votos. E o Rodolfo, segundo a enquete do meu Twitter, seria eliminado com 58,3% dos votos. Você pode votar também, @odanielbsn lá no Twitter, igual tá aqui pra quem tá vendo pelo Twitter, igual, tá vendo pelo YouTube. Twitter é igualzinho aqui no cantinho da tela, tá? Vai lá, vota e segue também pra gente se interagir, conversar. Eu tô no TikTok e no Instagram, @danielbsn, espero você lá. Tem uma galera me seguindo no Instagram. O pessoal surge assim, do nada já segue assim, já vai curtindo, é legal, achei legal.
Só não segue eu mesmo, o pessoal não gosta da minha cara,
não.
Você não
usa Instagram, fi.
Me sigam no Twitter e no Instagram, @italopqp. Um beijo pra todo mundo que tá acompanhando a gente. A gente continua feliz aqui, mesmo às vezes dando uns apagão aqui de episódio, que acontece tanta coisa ao mesmo tempo.
Mas a gente vai voltar agora com tudo. Agora que o Italo tem retorno de vídeo... Tudo certo.
Tecnologias novas, Brasil. Tecnologias novas.
Mandar um beijo também pra nosso ouvinte, né? Nós descobrimos uma ouvinte próxima esses dias.
Ouvinte, tem um ouvinte aqui da Bahia que está me ouvindo. Eita. Obrigado por todos os beijos. Eu fico muito feliz. Fico muito feliz pra todo mundo que escuta a gente, principalmente
quando eu disse que,
cara, quando eu estou perdido, Daniel. Um abraço. Quando eu estou perdido e encontro pessoas me ouvindo, sendo que eu nem vi os links. É uma maravilha, eu adoro.
Não, essas pessoas que ouvem, vocês aí da Bahia, de todo o Brasil que acompanham a gente, um beijo, obrigado pelo carinho de sempre. A gente
só não volta... tem nenhum ouvinte de Bauru, né?
Não sei, a gente tem que dar uma olhada lá. Se você é de Bauru, interior de São Paulo, manda mensagem lá que eu vou te dar um abraço quando a pandemia acabar. Pode ser? Fechou assim?
Acho que
tá bom, não vão me procurar, vai ter ninguém lá. A gente se encontra então amanhã pra repercutir o joguinho da Discord que vai rolar hoje. Lembrando que você ainda pode votar quem que você quer que saia do BBB.
Rodolfo.
A gente tem aí o Caio, o Rodolfo e o Gilberto, né? O Gilberto que, é que eu confundi.
Tu falou Rodolfo do lado.
Eu falei, é o Caio, Gilberto e o Rodolfo. Eu confundi aqui no retorno. Volta lá no G-Show, a gente volta aqui para repercutir também a eliminação. Se inscreve e até amanhã. Tchau.
Tchau, gente. Volta aí no Rodolfo.
Volta quem você quiser. Tchau.
No Rodolfo.